transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar.
Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.
O programa Senge Play dessa semana resgata um debate que ocorreu na FISENGE, a Federação Interestadual dos Sindicatos de Engenheiros. Na pauta, a violência política e de gênero. O debate ocorreu com as vereadoras Tainá de Paula e Carol D'Artora, uma eleita pelo Rio de Janeiro e a outra por Curitiba. A conversa foi conduzida pela engenheira cartógrafa Agatha Branco, que é coordenadora do Coletivo de Mulheres do Senge Paraná e também integra o Coletivo de Mulheres da FISENGE.
Olá, boa noite.
Boa noite.
Boa noite a todos. Eu sou a Agatha Branco, sou engenheira cartógrafa, diretora e coordenadora do Coletivo de Mulheres do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. E está aqui no ar mais uma live do Coletivo de Mulheres da FISENGE, que é a Federação Interestadual dos Sindicatos de Engenheiros. O tema de hoje é sobre violência política de gênero, que configura uma série de práticas que tem o objetivo de expulsar ou restringir as mulheres nos espaços públicos. Recebemos essa noite, para mais uma conversa, Carol D'Artora, professora da rede estadual, historiadora, especialista em ensino de filosofia, mestre e doutoranda em educação, feminista negra, militante da Marcha Mundial das Mulheres e do Movimento Negro, eleita primeira vereadora negra de Curitiba, no Paraná. Também recebemos Tainá, arquiteta urbanista, vereadora mais votada pela esquerda no Rio de Janeiro e ativista nas lutas urbanas. Atuou em diversos projetos de urbanização e habitação popular, realizando assistência técnica para movimentos de luta e de moradia. Também presta assistência para o movimento Bairro a Bairro. Então, nós vamos conversar com essas duas mulheres que fazem parte aí do nosso movimento. Nesse primeiro bloco, eu gostaria de perguntar para vocês, que vocês falassem um pouquinho como a violência política de gênero atinge vocês, mulheres eleitas. Então, eu passo a palavra aí para a Carol, para que ela possa falar um pouquinho, e depois a Tainá fala sobre o tema.
Ai, que bom. Falar antes da Tainá dá até um medo, né? Mas eu acredito que, por sermos mulheres e mulheres negras, as violências que nos atingem são muito semelhantes, assim. A gente tem conversado muito, né, entre mulheres negras, a gente se encontra nas lives, se encontra nos podcasts, enfim. E quando a gente conversa, a gente percebe, assim, várias coisas muito comuns, assim. Então, eu acredito que a Tainá tem coisas muito semelhantes, deve ter uma vivência muito semelhante à minha. Mas falar de violência política de gênero, eu acho que realmente é uma coisa que a gente tem que fazer e tem que fazer o tempo todo. Porque eu percebo, assim, eu já tinha pensado em violência política por vir do espaço sindical, então já convivo com mulheres sindicalistas, então a gente sempre fala, né, da violência política, mas eu nunca tinha percebido a violência política de uma forma tão objetiva sobre a minha vida. Então, eu decidi que esse é um tema que eu vou falar muito mesmo e que a gente tem que debater o tempo todo, porque é inegável que nos atinge, né? É essa violência que pode ser econômica, pode ser psicológica e pode ser até física, como foi o caso da Marielle Franco, que a Marielle Franco sofreu, foi uma violência política que chegou no auge, né? Tiraram a vida dela para restringir a participação política dessa mulher negra. Então, assim, o auge da violência política. Mas ela tem diversas nuances, nuances subjetivas, e eu comecei a ver essa violência política desde o meu período de pré, ainda no meu período de pré-campanha. Claro que, como sindicalista, eu já vivia coisas que as mulheres vivem, né? Como o nosso direito à fala ser tolhido, como a nossa fala ser questionada o tempo inteiro, questionarem a nossa condição, questionarem o nosso conhecimento, questionarem se a gente realmente tem certeza do que a gente está falando. Isso é uma violência do patriarcado e que, de forma subjetiva, atinge também a nossa participação política. Então, tudo isso eu já percebia. Mas eu comecei isso se intensificou desde a minha pré-campanha. Aqui em Curitiba, quando a gente lançou o meu nome na pré-campanha, quando me lancei como pré-candidata, isso se intensificou, assim, fortemente. E aí essa violência que perpassa todos esses eixos, né? Então a gente percebe menos aporte financeiro, isso independente de partido, e isso é um tipo de violência política, as nossas candidaturas serem desacreditadas, as pessoas não confiarem tanto na gente como confiam nos candidatos homens, brancos, isso é uma forma de violência política. E aí a violência psicológica, porque esse questionamento constante, ai, mas você tem certeza? Aqui o que eu ouvia era que, você é uma aposta, você tem que construir para o futuro. Esse discurso de raça e gênero que você faz é muito pesado, as pessoas não vão abraçar, não vai ter voto, porque falar de raça e falar de gênero não dá voto. Então, isso é uma violência psicológica, né? Porque a gente está falando de coisas que tocam objetivamente a nossa vida. Como não vamos falar, como a gente vai inserir a nossa participação política na cena pública sem falar de raça e gênero? Oi, vamos falar de quê? Então, é uma violência psicológica. Eu ficava pensando, poxa, mas como assim, né? Uma coisa que faz tão parte das nossas vivências, e isso se expressou nos números de voto, né? Eu fui a terceira mais votada aqui em Curitiba, numa cidade extremamente conservadora, extremamente racista. Então, assim, a terceira mais votada, falando de raça, de gênero, de classe. A Tainá, mais votada do Rio de Janeiro, a Dandara, mais votada de Uberlândia, enfim, o nosso discurso se provou eficaz, né? E então, essa violência psicológica do questionamento, da desconstrução, da desqualificação, e aí também a violência nas redes sociais, né? Assim, ataques inúmeros, vagabunda, abortista. Assim, as redes sociais, que é esse lugar onde as pessoas se escondem e se sentem autorizadas para falar o que querem. Então, eu perdi a conta, assim, de quantos ataques racistas eu já recebi e continuo recebendo. Então, isso desde o período da pré-campanha. Quando eleita, recebi ameaça de morte objetivamente. E é bom pontuar que, assim, por colocar a participação, né? Por dizer, tô aqui, tô fazendo essa disputa, tô colocando meu nome na cena pública e quero, né, inserir os nossos debates, os nossos discursos, então no sentido de restringir mesmo. E eu digo que de certa forma, essas violências, elas atingiram o seu objetivo, né? Porque elas nos tiram a paz, elas nos deixam... enfim, isso te desestrutura de alguma forma. Quando eu recebi a ameaça de morte, eu fiquei dias e dias com medo de sair na rua, com medo que alguém entrasse na minha casa. Então, a violência política que a gente está, esse contexto de violência política que a gente está no Brasil, ele está muito pesado, é terrível, a gente tem que falar disso, e infelizmente estamos sob um governo que autoriza esses discursos, né? O governo Bolsonaro, esses tempos a gente estava fazendo um TBT das frases absurdas que o Bolsonaro já disse, né? Então, eu não te estupraria porque você não merece. Meu filho não se casaria com uma mulher negra porque ele foi bem educado. Então, a gente está sob um governo que autoriza esses discursos. E isso acirra a violência sobre nós. Então, a violência que já vem do patriarcado sobre as mulheres e que subjetivamente restringe a nossa participação e que é uma das razões da nossa subrepresentação, aliado a essa autorização que esse atual governo está fazendo. Então, bem, é um momento bem complicado, assim, um momento bem tenso da nossa história.
Tainá, se você puder seguir falando agora, né?
Claro, Agatha. Primeiro, agradecer demais a Vicente. Falar que é uma honra estar dividindo aqui essa bancada. Não é a primeira vez que a gente se encontra e espero que não seja a última. Muito potente. As portas de março, né? A gente entrar para essa discussão fundamental. Acho que Carol coloca questões muito potentes, importantíssimas aí para nos direcionar. E quero complementar com alguns debates que eu acho centrais nesse contexto de ultramilitarização, de fascistização da nossa sociedade. Acho que as mulheres, aí, muito concretamente no último ciclo, né, na minha opinião, o impeachment da Dilma estabeleceu no país uma relação clara entre direito das mulheres, democracia e barbárie, né? Os limites tênues de construção disso no lastro recente da história são determinantes para a gente conseguir construir não só a política para as mulheres, as políticas com recorte de gênero, mas as conquistas que a gente tem que estabelecer como, na minha opinião, inegociáveis depois de um rompimento tão gritante, tão claro que se deu nessa democracia nossa que ainda é muito frágil e incerta. Eu estou marcando o impeachment porque, para muita gente, e aí tem total acordo com Carol, que existe no campo da esquerda, aí eu vou lançar o papo reto aqui, sem muita curva. Existe no campo da esquerda muita dificuldade de se falar sobre racismo e sobre misoginia. A esquerda brasileira, em que pese, ela se consolida num socialismo ainda muito arcaico, que não se reinventou, não se rediscutiu depois da queda do muro e não faz propostas de reorganização da sociedade e, inclusive, da reorganização do trabalho. Veja bem, a forma de hierarquização do trabalho brasileiro ele está construído a partir de duas grandes chaves. A base da pirâmide tem cor e raça e origem territorial e gênero. Se nós não entendermos que o trabalhismo brasileiro, o colonialismo brasileiro, as novas formas de escravização, ele paira e se impacta totalmente diferente das mulheres negras para os homens brancos, não tem socialismo, não tem projeto de sociedade que possa ser desenhado a partir daí. Então, acho que essa disputa de sociedade, de nova sociedade, de cidade pós-capitalista, cidade socialista, cidade do pós-Covid, tenho falado muito sobre isso pelas redes e escritos afora, não pode se dar sem a predominância de teses e das ideias de um segmento que, na minha opinião, são fundamentais e fundantes da sociedade brasileira, que são as mulheres pretas. E por isso a minha reivindicação que a gente faça um recorte de entendimento da sociedade que fale para, com, que seja desenhado, que esteja alinhado e que seja representativo desse setor que é o setor majoritário da sociedade. Então acho que essa disputa é fundamental para a gente começar qualquer conversa sobre o Brasil de hoje. Para o outro lado, a gente tem uma grande crise civilizatória, acho que não é segredo para ninguém, mas também uma crise de representação. E a esquerda precisa compreender que, num país fragmentado, com dificuldade de organização, as pessoas automaticamente precisam se sentir reconhecidas em seus líderes. O chão de fábrica não existe mais da forma como nós sonhamos, como nós construímos e na forma que consolidamos. Na lógica da ultra-precarização de trabalho, da indústria 4.0 e do trabalhismo pós-pandemia, veja bem, o que nos liga, o que nos comunica são as relações sociais territoriais e as relações de identificação automática e de representação. Nós precisamos nos debruçar no que será a nova representação da esquerda brasileira no próximo ciclo. E veja bem, eu não estou falando de uma pauta, e aí vou usar um termo aqui só para exemplificar, porque, na verdade, no fundo, eu odeio esse termo, porque acho muito pejorativo e muito diminutivo da nossa construção, mas não estou falando aqui, fazendo aqui uma reivindicação apenas das identidades. E veja bem, não tem nada mais identitário do que um homem branco na sociedade contemporânea. Mas o que eu estou falando aqui é de projeto de transformação de sociedade, e eu quero que a sociedade brasileira finalmente se olhe, se espelhe no que as mulheres pretas vêm construindo, se dedicando, fazendo, formulando, e nos problemas que as mulheres pretas vêm sobrevivendo. Eu acho que, a partir daí, a discussão antirracista e a discussão do empoderamento feminino, na minha opinião, do que a gente precisa falar, Angela Davis fala muito bem, do reposicionamento das mulheres na sociedade, devem ser objeto-chave de qualquer outro novo projeto. E eu estou topando um novo projeto, que pese eu estou no campo petista, no campo democrático popular, mas estou aqui para disputar um novo projeto de Brasil que passa, na minha opinião, por essas novas lideranças, e para isso eu preciso que se elimine as nuances de raça, classe e gênero que ainda nos dividem, que ainda nos impedem de estar nos espaços de poder e de representação.
Ótima fala, Carol, Tainá. É muito importante ouvir tudo isso que vocês falaram. Eu, como mulher branca, né, a gente sente isso muito, a falta dessa diversidade. Então, assim, toda vez que eu vou num evento, sou engenheira, e vou num evento seja de sindicato ou outros que a gente participa, eu sempre olho, às vezes, quando era presencial, né, você olha no palco e você vê primeiro quantas mulheres tem ali, né, e quantas mulheres negras, ou negros homens também. Então, a gente vê que não existe diversidade na nossa área de engenharia. Então, muito pouco. Agora as mulheres estão conseguindo ter essa participação, mas com muita luta, sabe? A partir dos nossos coletivos, comitês de mulheres que existem no CREA, que existem no SENG, nos sindicatos, né? Então, a gente consegue brigar por espaço. Né? A gente não quer ser mais, mas a gente quer ter igualdade, a gente quer respeito, né? A gente quer mostrar que a gente é tão boa quanto, né? Independente de qualquer coisa.
Você pode conhecer mais do trabalho do Coletivo de Mulheres do SENG Paraná acessando a nossa página. É o www.seng-pr.org.br/coletivo-mulheres. O Coletivo de Mulheres é formado por engenheiras que formulam e propõem ações sobre o debate de gênero, empoderamento feminino e em defesa dos direitos das mulheres e do combate a todas as formas de opressão. O SENG Play vai um rápido intervalo. Thank you.